Srs. Deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas à doutora Isabel Aldir, diretora do Programa Nacional de Hepatites Virais. O assunto que nos traz são sobre as medidas tomadas pelas autoridades nacionais para calcular as respostas ao surto epidémico de hepatite A e é um requerimento do Bloco de Esquerda. Nós teríamos 5 minutos a cada grupo parlamentar, começando pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, deputado Moisés Ferreira, e seguiriam-se todos os grupos parlamentares e, em seguida, a doutora Isabel Aldir daria, então, as suas respostas durante o tempo igual ao dos senhores deputados no seu conjunto. Dava, portanto, a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer a presença da doutora Isabel Aldir na Comissão de Saúde. E antes de ir até ao objeto do requerimento, aproveitar a sua presença aqui para lhe pedir também que nos pudesse dar alguma informação mais atualizada sobre este surto. Sabemos que ontem foi feita uma atualização por parte da Direção-Geral da Saúde, que dava conta de 199 casos de hepatite A notificados, mas se nos pudesse já também, enfim, dar mais algumas informações, nomeadamente sobre a evolução que tem estado a ser feita, se todos os dias continuam a registrar-se casos, se há algum abrandamento ou não, qual é a perspectiva e as medidas que foram colocadas no terreno, nomeadamente sobre a disponibilização das vacinas, qual é o impacto que tem tido e qual é a adesão também que tem tido. Se nos pudesse dar algumas informações, era importante. Sobre o requerimento em si, o Bloco de Esquerda decidiu, enfim, solicitar a sua vinda aqui à Comissão para perceber se a Direção-Geral de Saúde tinha sido célere e expedita o suficiente para lidar com esta questão deste surto da hepatite A. Porque aquilo que se soube, nomeadamente agora no passado mês de março, é que no ano passado, em 2016, o Centro Europeu de Vigilância Epidemiológica alertava os vários Estados-membros para o surto de hepatite A em vários países. E aquilo que também soubemos é que, nomeadamente por declarações públicas, é que no final do ano passado começavam a ser diagnosticados alguns casos em número anormalmente alto de hepatite A. No nosso requerimento, enfim, nós dizemos que em março houve declarações públicas, exatamente em concreto do GAT, que davam conta dessa situação. Não estamos aqui a dizer que o GAT tinha alertado a DGS em dezembro para um número de diagnósticos anormalmente alto. Estamos a dizer que o GAT disse publicamente que em dezembro teve conhecimento, através de alguns médicos, que reportaram a eles esse fenómeno. E, portanto, aqui a questão é, perante a informação que existia do Centro Europeu de Vigilância Epidemiológica, que alertava para o surto existente em alguns países europeus, que em dezembro de 2016 recomendava aos Estados-membros que informassem os profissionais de saúde sobre o surto, sobre quem é hepatite A, que encorajasse as notificações dos casos e que promovesse a prevenção primária e a vacinação, porque é que a Direção-Geral de Saúde só no final de março é que publicou uma orientação, uma norma, só no final de março é que publicou essa norma. E porque é que logo em 2016, no final de 2016 em concreto, não procedeu a vacinação, nomeadamente de pessoas que pudessem estar em risco de contrair hepatite A, e porque é que logo em 2016 não informou os profissionais de saúde e não promoveu uma maior sensibilização para a prevenção primária. Gostava ainda de lhe perguntar nesta primeira intervenção sobre a vacinação. Porque é que, então, não foi feita uma vacinação antecipada, de forma mais antecipada, e porque é que não foi acautelado um aumento do stock, porque aquilo que nos é reportado é que atualmente, e tendo em conta até o esquema de intervenção que foi feito pela Direção-Geral de Saúde, o atual stock de vacinas pode ser suficiente para o momento atual, mas é necessário a reposição desse stock para garantir que Portugal tem vacinas suficientes para o ano todo de 2017, por exemplo. E porque é que não foi logo acautelado essa necessidade de reposição de stock e se agora está a ser feita essa reposição? Da mesma forma que gostava de lhe perguntar, porque é que não foi feita a vacinação de alguma população adulta, nomeadamente indivíduos que pudessem estar sinalizados como indivíduos com comportamentos de risco, ou mais suscetíveis à contração de hepatite A, porque é que não foi logo sinalizada e feita essa vacinação? Por último, perguntar-lhe, não só porque é que a norma só foi publicada em março, no final de março, mas a razão pela qual em tão poucos dias ela foi revista tantas vezes, porque ela evoluiu várias vezes, teve várias revisões, e qual era a razão? Efetivamente, a primeira, devo-lhe dizer que da parte do Bloco de Esquerda, a primeira versão da norma mereceu críticas públicas, inclusivamente fizemos uma pergunta ao Ministério da Saúde sobre aquela primeira norma, nomeadamente aquela questão que apontava, enfim, para saunas, aplicações de telemóveis, etc., como se isso fosse grupos de risco para a contração de hepatite A. Mas a verdade é que a norma foi evoluindo e evoluiu muitas vezes, foi modificada muitas vezes em poucos dias. Gostava de lhe perguntar também porquê, quais as razões. E mesmo para terminar, perguntar-lhe para quando, então, um plano nacional para as hepatites virais, que em maio foi anunciado em maio de 2016, mas que, tanto quanto sabemos, continua sem existir e sem estar em aplicação em Portugal, e para quando é que esse plano nacional estará pronto e estará em aplicação? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Valdes, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Doutora Isabel Aldir, muito bom dia. O PSD, de facto, está bastante preocupado com esta situação, uma vez que nós sabemos que em julho de 2016 houve na Europa esta informação que podia existir um surto desta infecção. Em dezembro de 2016 começaram a surgir os primeiros casos em Portugal e, de facto, assistimos hoje à falta de vacinas para a hepatite A, o que impede que as pessoas possam precaver e municiar de algum tipo de grau de defesa para esta doença. Temos aqui um conjunto de situações que nos preocupam. A norma que inicialmente de março, a última versão de 9 de abril, que foi enviada pela Direção-Geral de Saúde, enfim, refere os cuidados a ter, as situações, o que é que os médicos deverão fazer, o tipo de vacinas, que, enfim, é uma primeira, só uma dose, uma só dose, torna-se que é efetiva, mas, de facto, nós tínhamos até março 160 casos reportados de casos de hepatite A, hoje já vamos em 199. E as nossas perguntas são muito concretas. Quando é que a senhora diretora do Programa Nacional de Hepatites Virais, a Direção-Geral de Saúde e o Infarmed tiveram conhecimento deste surto de hepatite A cá em Portugal? E na Europa, penso que terá sido já o ano passado, e portanto, como eu referi há pouco. Por que razão é que não foi emitida desde logo uma norma por parte da Direção-Geral de Saúde, logo no início do ano, quando começaram a aumentar os casos de hepatite A? porque é que tivemos que esperar até agora? Como é possível que o setor grossista se queixe de ter falta de vacinas quando a hepatite A desde dezembro do ano passado, contra a hepatite A desde dezembro do ano passado? Não é? Nós estamos a assistir, isto já vamos em 5 meses, por falta de, vacinas, e o que é que podemos fazer? Acha que se conseguiria o Infarmed, através da autorização especial, fazer uma compra de vacinas para este caso a título excepcional? Considera que é necessário que Portugal adquira mais deste tipo de vacinas para prevenir o surto de hepatite A e outros que se venham a verificar no futuro? E depois nós temos também aqui uma outra situação que hoje veio na comunicação social, relativamente aos festivais de verão, por causa do aumento dos comportamentos, do possível aumento de comportamentos de risco verificados neste tipo de festivais. E a minha questão é muito simples, é: pode ou não ser garantida que as autoridades portuguesas de saúde terão este surto de hepatite A controlado, e quando, ou seja, que se antes dos festivais de verão teremos disponíveis vacinas suficientes para que as pessoas possam adotar, tomar, ou isto vai continuar, não há estratégia, não há planeamento? Eu penso e quero crer que haverá e que poderemos estar descansados. Mas não posso deixar-lhe de fazer esta questão porque nos preocupa bastante. E porque, de facto, é uma doença que nós sabemos que tem cura, mas que pode, enfim, também ser muito prejudicial para as pessoas, como é óbvio. Eram essas as minhas perguntas. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora então a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, António Salles. Faz favor, Sr.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à Doutora Isabel Aldir a sua vinda à Comissão de Saúde. Dizer que quem estava para fazer esta interpelação era o deputado Luís Graça, que entretanto ficou retido no trânsito. Teria com certeza bastante mais interesse sendo ele, porque ele está a coordenar um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho das hepatites, e que já reuniu, penso eu, para aferir da metodologia do próprio grupo de trabalho, e ainda reunirá antes do final do mês. De qualquer das formas, o que eu posso dizer é que muitas das questões que se colocam são questões sobreponíveis. De facto, estamos perante um surto epidémico de hepatite A, num contexto europeu, diga-se de passagem. Não é uma epidemia, é, por assim dizer, um surto epidémico. De qualquer das formas, já estão registados cerca de 199 casos, a maior parte deles também confirmados laboratorialmente, e que levaram também à hospitalização de um grupo grande de pessoas. É evidente que a componente técnica é importante, nomeadamente a multivariedade das tirpes de vírus. De qualquer das formas, também existem outros países que de facto têm o mesmo problema e que estão a registar também estes surtos epidémicos. Bom, eu vou ser bastante mais breve e gostaria de lhe colocar uma primeira questão. É que, de facto, o que é que justifica este crescimento? Se de facto é só a questão técnica, aqui há pouco aludimos, ou se de facto existem atitudes comportamentais que têm de facto evoluído num determinado sentido e que possam justificar este surto epidémico. Por outro lado, também a mesma questão, a questão que também já foi levantada, porque é que houve uma reação mais tardia do que em alguns países da Europa, nomeadamente só no final de março, relativamente a normas de orientação. E porque é que, eventualmente, não terá sido acautelado o reforço das vacinas. Por outro lado, também gostaria de lhe perguntar se corresponde à verdade ou não a questão da ruptura de stock de vacinas, e se essa ruptura de stocks se transformou numa dificuldade também de acesso por parte da população, nomeadamente por parte da população de risco. São questões que são questões superponíveis aos diferentes grupos parlamentares, mas penso que a nossa preocupação é expressiva relativamente a esta matéria, e eram somente estas questões que lhe queria colocar. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra à senhora deputada do CDS-PP, Isabel Gorriça Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos, agradecer a presença da Doutora Isabel Aldir. Basicamente, as principais questões já foram colocadas. O que eu queria aqui fazer como pressuposto, e o CDS falo sempre nestas circunstâncias, é para nós um privilégio, uma responsabilidade, ouvir, passo a redundância, os responsáveis por determinadas áreas técnicas, porque também entendemos que a Assembleia da República tem que estar devidamente alinhada do ponto de vista técnico com aquilo que são as principais recomendações para áreas tão específicas como estas, e fazemos-o sem pretender criar alarmismos, portanto, muito numa perspectiva pedagógica, para esclarecimento, para entendimento das responsabilidades de cada um, mas, portanto, com serenidade. E, de alguma forma, e face àquilo que já foi questionado sobre este surto de hepatite, para nós o mais importante é, com esta relevância de casos, sabendo que até do ponto de vista epidemiológico outros surtos poderão eventualmente surgir, o que é a principal aprendizagem e o balanço que fazem daquilo que tem acontecido até agora, nomeadamente para uma estratégia preventiva se atuar para o futuro e perceber o que é que se pode corrigir e melhorar. Já aqui foi dito que se pode alegar que de alguma forma houve uma resposta tardia em relação a esta problemática, nós estamos aqui a apontar dedos, o que volto a dizer é, será que se assume, se a resposta foi tardia, que estamos em condições de neste momento responder atempadamente e de evitar que isso possa vir a acontecer no futuro novamente? E, portanto, isso preocupa-nos, como é evidente. Por outro lado, relativamente à questão da vacinação e aos estoques disponíveis e até atendendo ao processo de fabrico da própria vacina e, mais uma vez, olhando para a frente, estamos neste momento em condições de assegurar que todos aqueles que vierem a necessitar das vacinas vão tê-las e vão tê-las acessíveis para essa necessidade, ou estamos de facto numa situação de ruptura de stock que compromete respostas que eram importantes. Basicamente era isto que eu gostava de lhe perguntar e mais uma vez agradecer em nome do CDS e em meu nome pessoal a sua presença. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra então ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a doutora Isabel Aldir e dizer que, de facto, sobre esta matéria já aqui foram aduzidas razões para que a diretora do programa viesse cá prestar declarações e de facto, há aqui duas a três questões que para o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português importa que sejam esclarecidas. Desde logo, esta ideia de que houve uma resposta tardia. De facto, segundo aquilo que pudemos apurar, houve um relatório em fevereiro do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças que diziam que já tinham sido confirmados 287 casos em 13 países, entre os quais Portugal. Lemos também médicos de hospitais do Serviço Nacional de Saúde em que apontavam para que já em dezembro teriam havido vários internamentos e que estavam já alertados para esta problemática e para a possibilidade de estar perante um surto de facto, se assim é, se este cenário se confirma, o que é que... porquê é que tardou a resposta? Não é? Porquê é que tardou a resposta? Quais são, no presente momento, as informações precisas e objetivas que nós temos? As últimas informações de ontem da Direção-Geral de Saúde diziam já que estamos com 199 casos, portanto é um número muito, muito significativo. Importa também aqui saber, porque continuam as notícias a dar muita ênfase ao facto de estar muito situados em Lisboa e Vale do Tejo, mas também há informações que haverá noutras zonas do país. Portanto, relativamente à distribuição geográfica, como é que esta situação se está a comportar? Depois, uma outra questão para nós é muito importante, é de facto a resposta, o acompanhamento que estes doentes estão a ter. E a outra questão que é inevitável que aqui coloquemos e tem a ver com a questão da vacinação. Temos ouvido várias informações, quer associações de ativistas que alertam para a possibilidade de haver uma escassez de vacinas disponíveis a curto e médio prazo. Portanto, qual é de facto a informação que nos pode hoje aqui dar relativamente às vacinas? Ouvimos também o comunicado, lemos também o comunicado do Infarmed a dizer que não há dificuldades ao nível da vacinação, que as vacinas estão disponíveis, mas isto de facto cria alguma entropia e desinformação que pensamos que não é compatível com esta situação. Depois, importa também, de facto, saber se há, de facto, vacinas suficientes, se há falhas. Havendo falhas, o que é que o Estado português, é verdade que a senhora doutora é apenas a diretora do programa, mas estando junto da Direção-Geral de Saúde, que medidas é que podem ser tomadas no sentido de se confirmarem estas falhas na produção, que o próprio Estado português possa tomar iniciativas no sentido da própria produção? Depois, também gostaríamos de ouvir a opinião, esta vacina não está no Plano Nacional de Vacinação. Não estando no Plano Nacional de Vacinação, portanto, as pessoas todas poderão tomá-la, mas depende da disponibilidade económica de cada um das pessoas. E também a sua opinião relativamente à possibilidade ou vantagem da introdução desta vacina no Plano Nacional de Vacinação. E eram, de momento, eram estas as questões que gostaríamos de colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Dava então a palavra para as respostas respectivas à senhora doutora Isabel Aldir. Faz favor.
Muito bom dia. Permitam-me, antes de começar, agradecer o convite para estar presente e cumprimentar todos os presentes na pessoa do Sr. Deputado José Matos Rosa. É efetivamente um privilégio para mim, enquanto diretora do Programa Nacional para as Hepatites Virais, poder estar presente e esclarecer alguns dos aspectos que tão bem foram assinalados. Como muitas das questões são comuns e transversais, embora por vezes abordadas com ligeiras diferenças, eu vou tentar fazer uma resposta conjunta e caso neste articulado me falhe um ou outro ponto, eu agradecia que fizessem depois o favor de me recordar o mesmo. E começaria fazendo apenas uma história da hepatite A em território português. Efetivamente, no passado, Portugal era um país onde a prevalência da doença era muito elevada. E de uma forma geral, o nível que isso depois conferia de proteção à população também era elevado. Ao haver uma melhoria das condições socioeconómicas e ao haver uma melhoria do saneamento básico em termos nacionais, se por um lado isso é extraordinariamente benéfico, por outro lado encerra em termos desta situação o facto de a população em geral vai perdendo imunidade. E portanto nós hoje temos uma situação de termos a maioria da população com idade inferior aos 55 anos não imune para a hepatite A. Isto para dizer o quê? Esta situação que estamos hoje a viver não seria imaginável, por exemplo, nos anos 70, em que a grande maioria da população estava imune e, portanto, não haveria espaço para ocorrer um surto como o que hoje temos entre nós. Ainda assim, todos os anos Portugal tem alguns casos de hepatite A. Uns que são importados e que são pessoas que se deslocaram a países onde a doença é mais endémica e regressam e adoecem já em Portugal com a hepatite A, e outros em que não se consegue fazer este link epidemiológico e são casos, de facto, autóctonos do próprio país. Isto faz com que, por exemplo, em termos europeus, e embora a Europa no seu conjunto seja uma região com uma baixa endemicidade de hepatite A, mas de facto em 2015 na Europa, só para terem uma noção da grandeza, houve 12.527 casos reportados, se bem que efetivamente na sua grande maioria tenham ocorrido em países como a Roménia e a Bulgária. Mas todos os países da Europa e da área económica europeia reportam anualmente casos de hepatite A. Em Portugal, em 2015, nós tivemos reportados 29 casos de hepatite A. Em 2016, tivemos reportados 55 casos, sendo que destes casos de 2016, apenas 4 eram referidos como casos com provável contacto por via sexual. E, portanto, aquela noção inicial que foi aqui assinalada de que haveriam muitos casos referentes a 2016 em que esta situação tinha sido assinalada não é exatamente a que se dispõe em termos de informação. Em 2017, vindo um pouco atrás, em dezembro de 2016 surge de facto o primeiro comunicado em termos europeus emitido pelo SCDC, em que reportavam 24 casos, o que para o universo dos 12 mil casos em 2015 seria irrisório, mas chamou a atenção logo porque se tratavam de casos exclusivamente entre homens que praticavam sexo com homens, sendo que é reconhecido desde 1970 que esta prática sexual encerra um maior risco de contágio para a hepatite A. O SCDC fez este reporte e naturalmente Portugal e a Direção-Geral de Saúde teve desde logo atenta. Mas, como vos dizia, os nossos dados não eram dados que nos levantassem à data quaisquer dúvidas, quaisquer questões. Ainda assim, mantivemos uma vigilância mais apertada e no dia 6 de fevereiro fomos informados pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, de que havia 5 casos que tinham sido identificados com a mesma estirpe. Esta é uma situação que, de facto, é recorrente. Em 2015, daqueles 29 casos notificados, 14 também tinham sido com a mesma estirpe, diferente desta. E que se reportava a um caso de um indivíduo que tinha regressado de uma área endémica e que tinha disseminado a doença aos restantes 13 elementos. E, portanto, há sempre esta atenção por parte do INSA de fazer esta vigilância epidemiológica em termos laboratoriais para se detectar precocemente a existência de qualquer surto. Em 2013 tínhamos tido esse surto de 14 elementos. A 6 de fevereiro tivemos esta indicação de que haviam 5 casos em que era o mesmo vírus. E a dia 8 de fevereiro nas rondas que são efetuadas semanalmente à quarta-feira pela Direção-Geral de Saúde, nomeadamente pelo Centro de Emergências em Saúde Pública, esta informação foi partilhada para todas as ARS do país e para todos os delegados de saúde do país. Sendo o assunto devidamente escalpelizado nesta ronda e sendo emitidas as orientações aconselhadas para cada uma destas ARS e para os pontos focais das ARS, tendo sido feito um reforço em termos da necessidade de sensibilizar os médicos notificadores, os médicos que se encontram, os diretores clínicos dos hospitais, por forma a sensibilizarem os médicos para fazerem a notificação, os presidentes dos conselhos clínicos dos ACEs, os responsáveis internos em termos de os coordenadores das unidades de saúde pública para estarem mais atentos e mais céleres na investigação epidemiológica necessária. Ainda assim, a existência destes 5 casos, embora nos tivesse desde logo chamada a atenção, era perfeitamente insuficiente para que levasse a uma atitude que poderia não ter qualquer fundamento. A 22 de fevereiro, ou seja, 2 semanas depois, de 5 casos tínhamos passado para 9 casos. E, portanto, eu relembro, só em 2015 nós tínhamos tido 14 casos. Portanto, continuávamos atentos, mas já a trabalhar, porque sabíamos que havia um surto em termos europeus, já a trabalhar no sentido de, se fosse preciso emitir uma orientação, de ela começar a estar, pelo menos, gizada. Mas em 22 de fevereiro tínhamos 9 casos identificados como pertencentes à mesma estirpe. O fato de nós necessitarmos da identificação das estirpes é absolutamente fundamental para que possamos, em rigor, dizer que estamos perante um surto. À data, estes casos eram maioritariamente entre homens, ou exclusivamente entre homens que fazem sexo com outros homens, sendo que o contacto sexual era reportado em cerca de 50% dos mesmos. Embora mantivéssemos esta vigilância sem tradução em termos de informação para o público em geral, a informação para os profissionais de saúde manteve-se a ser atualizada. E internamente a DGS, como dizia, começou a preparar a orientação com o programa, nomeadamente com a minha pessoa, e em articulação com os colegas do Centro de Emergência em Saúde Pública e com o grupo técnico para a vacinação. Também, paralelamente, começou-se a fazer os contactos tidos como necessários por forma a se ter uma noção de qual o stock de vacinas existentes em Portugal e a possibilidade, face a uma eventual necessidade, de se aumentar esse mesmo stock. E foram contactadas as empresas produtoras de vacina com distribuição em Portugal e o Infarmed. A situação foi evoluindo como era do contacto de todos e a 22 de março, notificados, existiam 86 casos, sendo que em termos de caracterização genotípica no INSA, tínhamos 38 casos identificados como pertencentes à estirpe em causa, que é VRD 521 de 2016. Foi nesta altura terminada internamente a orientação, foi pedidos os aportes dos restantes colegas e a orientação, embora pareça que tenha sido publicitada ou feita apenas na sequência de ter sido tornado público o problema, como digo, a orientação começou a ser delineada no início de fevereiro. Também ainda paralelamente mantivemos o contacto com o SEDC e a 6 de março tivemos uma teleconferência com todos os colegas e a essa data Espanha tinha cerca de 400 casos e reportava já a situação de escassez de vacinas. Isto para dizer que o problema da falta de vacinas não é um problema do país, é um problema da Europa e eu diria que até é um problema mundial. O processo de fabrico de vacinas é um processo complexo, por forma a que nós consigamos garantir a segurança das mesmas, muitas vezes obriga a que muitos lotes sejam desperdiçados e um ciclo de produção de vacinas demora cerca de 2 anos. Isto para dizer que, se hoje for feito um processo de produção de vacinas, só daqui a 2 anos é que nós temos as vacinas que hoje foram iniciadas. As empresas habitualmente estimam as quantidades de vacinas que vão alocar a cada país de acordo com o consumo que é habitual. E por forma a não haver desperdícios, não fazem produções excessivas. Desde fevereiro que foi eventualmente prevista esta necessidade de termos um maior estoque, que foram contactadas as empresas e o Infarmed, e que foi por parte das empresas dito que efetivamente não havia mais capacidade de disponibilizar vacinas para Portugal. O Infarmed tem trabalhado de perto com a Direção-Geral de Saúde e reunidos com a GlaxoSmithKline e a Merck, que são as empresas que comercializam a vacina para a hepatite A em Portugal. A informação que nos fizeram chegar foi que, de facto, as dificuldades são generalizadas e eu relembro que, por exemplo, Espanha já está sem vacinas. Em Portugal, nós temos um estoque de 12 mil vacinas entre as formulações de adulto e pediátricas. 12 mil vacinas estas que temos que conseguir gerir durante o primeiro semestre de 2017. No segundo semestre, é possível haver uma reposição de cerca de 44 a 45 mil vacinas. E, portanto, se nós conseguirmos fazer uma gestão adequada, inteligente, sensata destas 12 mil vacinas durante o primeiro semestre, durante o segundo semestre, certamente viveremos uma situação bastante mais tranquila. Foi ainda contactada uma outra empresa que não comercializa a vacina em Portugal, que é a Sanofi, e que, a título excepcional, o Infarmed pediu para fazerem um esforço no sentido de tentarem colocar vacinas em Portugal. A formulação de adulto só estará disponível em outubro. E relativamente à formulação pediátrica, ainda não nos deram informação. E, portanto, o estoque de vacinas foi ainda antecipadamente, porque de facto os sinais nos faziam crer que também iríamos viver o surto que se vivia nos outros países da Europa, mas os estoques de vacinas foram começados a serem trabalhados em fevereiro. Não dependem do país, não dependem das nossas instituições, nomeadamente a Autoridade do Medicamento, nem tampouco da Direção-Geral de Saúde, mas foi feito um esforço muito sério, rápido, por forma que consigamos ter o máximo de vacinas disponíveis para a população. O facto de só termos 12 mil vacinas durante o primeiro semestre fundamenta a decisão que a Autoridade de Saúde tomou de chamar todas as vacinas a si, por forma a que consigamos garantir que é vacinado quem mais beneficia de o ser. Porque estou a falar das vacinas, vou já responder ao fato colocado pela Sra. Deputada Carla Cruz referente ao não constar no Plano Nacional de Vacinação. Sendo Portugal um país de baixa endemicidade, o número de casos anuais, e recordava 2015, 26 casos, mesmo 2016, 55 casos, faz com que não tenha sentido em termos de inclusão num Plano Nacional de Vacinação, plano esse que foi revisto recentemente e que foi uma vez mais debatida essa situação, mas porque de facto o país é um país de muito baixa endemicidade, o esforço económico que o país e que todos os contribuintes teriam que fazer para se incluir esta vacina não se fundamenta. E esta decisão é comum à grande maioria, ou diria mesmo, não quero dizer a totalidade porque não conheço, mas à grande maioria dos países da União Europeia, em que há estudos de custo-efetividade devidamente robustos a fundamentarem a decisão de não inclusão num Plano Nacional de Vacinação. Com isto não quer dizer que não hajam grupos específicos que beneficiam da vacinação. E em termos de educação médica, esses cuidados têm sido sempre adotados. E nomeadamente o grupo de homens que fazem sexo com homens, sabe-se que é um grupo que beneficia de ser vacinado. Não raramente em contexto de consultas onde este comportamento é conhecido, a vacina é oferecida. Outro grupo que beneficia da vacina são os viajantes que se vão deslocar para áreas de maior endemicidade da doença e dependente, obviamente, também do tempo de estado e de muitos outros fatores. Penso assim que tenha, e espero que tenha conseguido responder às questões relativas à vacinação e à aparente dilação entre o início de casos e o aparecimento de uma orientação. Foi tão somente para termos a certeza de que estávamos perante um surto. A informação que, por vezes, é veiculada em termos de comunicação social não é concordante com a informação que as autoridades têm e, de facto, o podermos assumir que tínhamos um surto encerra outras necessidades que por vezes é difícil de, em termos de comunicação, serem entendidas. Relativamente à necessidade de, em tão curto espaço de tempo, a orientação ter evoluído, foi efetivamente porque foram tomadas em conta algumas sugestões por parte não só de diversas sociedades científicas, como igualmente da sociedade civil. Esta orientação tem de inovador o facto, desde logo e antes da primeira orientação ter sido tornada pública, ter sido chamada à sociedade civil para participar na mesma. E algumas das situações que o Sr. Deputado Moisés assinalou, de facto, não constavam na primeira versão e foram incluídas por sugestão da sociedade civil, que mais tarde achou que efetivamente se calhar não era tão adequado fazerem parte e daí terem sido retiradas. Mas efetivamente a DGS, e porque estamos a tratar de um surto que está confinado a uma população específica, a DGS entendeu que fazia todo o sentido a sociedade civil estar presente, porque são quem mais efetivamente consegue chegar e passar a mensagem junto de determinadas comunidades. E daí ter sido, desde o início, chamado para dar os seus contributos, que têm sido valiosíssimos. Foi posteriormente alargado o contributo da sociedade civil e foi também alargado em termos de sociedades científicas, e a atualização foi decorrente dos contributos que esses novos elementos vieram trazer, que foram considerados válidos e que foram refletidos na segunda versão da orientação. Sendo que a 9 de abril surge então a norma de orientação clínica, já com informação mais balizada e com caráter normativo. As duas anteriores versões eram orientações e, portanto, não tinham um caráter de imposição e de norma, e achou-se que, por forma a se conseguir controlar de uma maneira mais efetiva a situação, era precisa a emissão de uma norma. E, portanto, a alteração foi no sentido de transformar uma orientação numa norma, que é objeto de uma auditoria, ou contrário, de uma orientação. Relativamente à situação atual, a DGS continua diariamente a acompanhar a situação, mas remetemos para todas as segundas-feiras a emissão da curva epidémica. E, portanto, eu vou pedir desculpa, não vos vou dizer os dados de ontem, vou-vos dizer os dados de última segunda-feira, que também são muito próximos dos atuais, mas apenas porque os têm todos escalpelizados. E, portanto, à data de 17 de abril, tínhamos notificados 194 casos, sendo que 182 no sexo masculino e 12 no sexo feminino. A maioria dos casos continua a ocorrer na região de Lisboa e Vale do Tejo. São atualmente 156 destes 194 casos, sendo que naturalmente, e porque as doenças e os doentes não conhecem limites regionais, já temos casos notificados em todas as regiões do país. A segunda região mais afetada é o Norte, com 20 casos, e depois temos 7 casos no Centro, 4 no Alentejo, 4 no Algarve, 3 nos Açores. O grupo etário maioritariamente afetado são os adultos jovens, nomeadamente os grupos etários dos 15 aos 29 anos, com 84 casos, e dos 30 aos 44, com 76 casos. O inquérito de seroprevalência que o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, fez e que vai ser tornado público em maio, revelou que mais de 95% da população com mais de 55 anos está imune para a hepatite A. E, portanto, é perfeitamente natural que sejam raríssimos os casos que nós vamos ver nestas faixas etárias. Em relação à provável forma de contágio, o contágio sexual ou o contacto sexual está reportado em 105 destes 194 casos. O contacto por via alimentar em 19, mas eu salientava aqui uma quantidade apreciável de casos em que a provável forma de transmissão é desconhecida. Em 50 destes casos, a forma de transmissão não está devidamente assinalada, sendo que é nosso entendimento que, e de quem está no terreno, que muitos destes casos são casos que ocorrem entre homens que fazem sexo com homens, mas que não... tornam do conhecimento do seu médico. A quantidade de internamentos está dentro daquela que é expectável. Cerca de 50. A doença é uma doença benigna, particularmente na infância, em que maioritariamente os casos são assintomáticos e que a pessoa nem a criança e a família nem se apercebe que efetivamente teve uma hepatite A. Ao contrário, quando a doença ocorre numas idades mais avançadas, os casos são maioritariamente sintomáticos. A taxa de hospitalização de cerca de 50% está de acordo com aquilo que é o indicado na literatura internacional. No nosso caso, e nas fases iniciais, pode até ter sido majorado, porque como não se sabia exatamente o que é que se estava a viver, muitos dos doentes foram internados sem que, e hoje sabemos, tivessem critérios clínicos para o serem, mas era uma icterícia que não se tinha uma orientação diagnóstica e era internado. Hoje, porque se está mais sensibilizado, também se foram disponibilizados para as urgências métodos de diagnóstico rápidos, a percentagem de internamentos tem vindo a ser menor. O número de casos notificados atingiu o seu pico à semana 10 deste ano, ou seja, em meados de março. Na primeira semana do ano foram notificados, na segunda semana do ano, perdão, 4 casos, na terceira semana 5 casos e, de facto, o pico verificou-se a partir da décima semana com 20 casos notificados, portanto, estamos a falar de meados de março, e na semana seguinte com 22 casos notificados. Tentando responder à senhora deputada Isabel Galriça Neto, penso que a forma como pôs a sua questão é, de facto, muito pertinente. Estes momentos são sempre momentos de aprendizagem, em que nós devemos de aproveitar para refletir no que é que correu bem e no que é que correu menos bem, por forma que, num futuro, os aspectos que correram bem possam ser replicados, os aspectos que correram menos bem possam deixar de existir. Eu diria que correu bem a forma serena e tranquila como a Direção-Geral da Saúde se conseguiu desde logo articular com quer a sociedade civil, quer com as outras instituições do Ministério da Saúde. E, de facto, embora em termos públicos fosse silencioso, houve desde o início uma articulação muito próxima com o Instituto Ricardo Jorge e com o Infarmed. E isto prende-se com aspectos tão simples quanto garantirmos que a análise para se fazer o genotipo do vírus da hepatite A fosse isenta de pagamentos para os hospitais que a pediam e assim termos um maior número de amostras testadas que nos permitia ter uma noção mais concreta da realidade epidemiológica. O que é que correu menos bem? provavelmente a forma como fomos capazes de gerir a informação. Constrangedor ver que, efetivamente, todo o esforço que foi feito pode ser entendido em termos de opinião pública como alguma desatenção. E acho que no futuro teremos que estar mais atentos a este aspecto, por forma que não haja para a população em geral a noção de que a Direção-Geral da Saúde só age reativamente quando efetivamente e proativamente estava a trabalhar ainda sem se ter em bom rigor um surto confirmado. E portanto esse é um aspecto que para mim será de grande aprendizagem, refletir de que forma é que para o futuro e em circunstâncias idênticas nós devemos de atuar para evitar que esta situação ocorra. Uma última palavra relativamente à observação do Sr. Deputado Luís Valas referente aos festivais de verão. E se pode ou não ser garantido que a situação estará controlada. Efetivamente, não estamos neste momento em condições de poder dizermos que a situação à data dos festivais estará ultrapassada. O período de incubação da doença pode ir até aos 50 dias. Para que nós possamos, em termos científicos, dizer que a situação está ultrapassada, temos que duplicar este período de incubação, ou seja, estamos a falar de 100 dias, portanto, mais que 3 meses, e só a partir do momento em que não hajam novos casos, e 3 meses depois, é que nós poderíamos dizer que a situação de surto estava ultrapassada. Ainda assim, as medidas estão a ser tomadas e vamos estar muito atentos no sentido de com tranquilidade e algum equilíbrio ver se é preciso tomar alguma medida excepcional relativa a este aspecto. A forma como a vacinação tem decorrido, a vacinação está atualmente a decorrer a nível de todas as ARS. Começou na zona da ARS de Lisboa com a identificação de um sítio por forma à facilitação da mesma e foi depois replicado esse modelo nas diferentes ARS do país. O que nós temos verificado é que, ao contrário do que era o nosso desejo, é que as pessoas não têm acorrido da forma desejável. Há cerca de 50 vacinações por dia, o que, se por um lado nos dá tranquilidade, porque aí o stock das 12 mil vacinas que nós dispomos certamente será suficiente, por outro lado não nos dá tranquilidade nenhuma, porque isso quer dizer que há muitas pessoas que beneficiariam de ser vacinadas e que não estão a sê-lo. Têm sido feitas campanhas, nomeadamente pela sociedade civil, pelos pares, por forma a tentar chegar de uma forma mais efetiva às populações que mais beneficiam de serem vacinados. E temos feito saídas e a Direção-Geral de Saúde está inclusivamente estudar, modificar um pouco e tentar ver se tem fundamento fazermos um posto móvel de vacinação para nos deslocarmos às áreas com maior afluência da população em risco, por forma a sermos nós a irmos ter com a população e a oferecer a vacinação para que consigamos assim ser mais efetivos. Foi também tomada a estratégia de fazer divulgação em algumas aplicações móveis que são utilizadas para divulgação da informação, mas apesar de toda esta estratégia, o número de vacinados semanalmente mantém-se nos cerca de 50.
E penso podemos que... fazer aqui, a minha proposta era, portanto, nós cedemos largamente o nosso tempo, mas o tema, nunca cederemos o tempo, porque este tema e os outros todos que aqui debatemos são de grande importância para todos nós. Eu fazia uma proposta que era de termos uma segunda ronda, um minuto, para tirarmos algumas dúvidas e até para aquelas questões que a senhora não abordou mais ou na vertente que os seus deputados que gostariam, podermos então ter aqui mais algumas questões para podermos ficar totalmente esclarecidos. Então dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Valdes do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, estamos bem mais informados e agradecer à Sra. o facto de cá ter vindo, mas há aqui algumas situações que nos continuam a preocupar e acho que preocupam também a Direção-Geral de Saúde e, neste caso, também a Sra. Disse que a faixa etária entre os 15 e os 29 é a faixa etária que tem, de facto, mais casos, neste momento, detectados de hepatite A. Sendo esta a população, então, nós podemos inferir que esta população é a população que estará mais em risco, dado também o tempo que se avizinha, enfim, de verão e voltando aos festivais, porque nós não podemos só falar na questão dos festivais associados ao comportamento de risco, porque os festivais também têm outras questões, as questões de higiene, as questões da água, enfim. E a minha questão é, estas 12 mil vacinas que nós temos agora para estes próximos, para este semestre, serão suficientes para, enfim, todo este grupo de risco? Isto é, já percebemos que se continuarem a ser vacinados 50 pessoas por dia, é natural que sim. Mas não seria importante alertar os pais dos menores, neste caso, ou dos maiores de 18 anos, para que quem adote este tipo de comportamentos, ou que vá para se divertir nas festivais de verão, mas vão encontrar algumas situações mais precárias a nível de higiene, não seria de se fazer um apelo para que estas pessoas pudessem ir vacinar-se e que se vacinem. O Sr. Diretor-Geral de Saúde referiu que iria haver 5 pontos de vacinação no país, em Portugal continental, e 2 nas ilhas. A Sra. Disse aqui que estaria em todas as ARS. Era só uma questão que eu gostaria de ver só esclarecida e onde é que estarão. Muito bem, muito obrigado.
Muito obrigada. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles do PS.
Também só para reiterar um pouco a questão da sensibilização relativamente a atitudes comportamentais diferentes e que têm vindo a evoluir. Penso que é importante hoje que discutimos também outras temáticas, nomeadamente, por exemplo, na área do sarampo, a discussão que se faz entre aquilo que são os direitos das crianças e aquilo que são as escolhas dos pais, que são os gestores de percurso, e fazendo um pouco a analogia também para esta patologia que é a hepatite A, de facto a importância que tem na área da prevenção a questão da sensibilização da sociedade, nomeadamente em relação a questões de prevenção de comportamentos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. É rápido. Antes, novamente agradecer a presença e agora a explicação da doutora Isabel Aldir, mas gostava de lhe perguntar uma ou duas coisas que não percebi bem na sua exposição. Disse que terá sido em fevereiro que contactaram inicialmente as ARS para que, enfim, os centros de saúde e os profissionais de saúde estivessem mais despertos para a notificação de outros casos de hepatite A. O que eu lhe perguntava é se nesta altura também contactaram outras entidades, nomeadamente da sociedade civil, que depois chegaram a contactar e vêm para a realização da norma, se também foram contactadas, nomeadamente aqueles que trabalham ou têm uma intervenção na área da saúde também, junto de indivíduos que poderiam ser potencialmente indivíduos com comportamentos de risco, se foram também contactados. Também para essa informação, notificação, prevenção primária, na própria sociedade civil. E o que lhe perguntava também é se, nesta altura, em fevereiro, pronto, tendo percebido que começava a haver algum reporte de alguns casos que se referiam à mesma estirpe, poderíamos estar aqui face a um hipotético surto, se nesta altura não ponderaram proceder também a uma vacinação, já nesta altura uma vacinação pré-exposição para indivíduos que fossem sinalizados como indivíduos com comportamentos de risco, e qual a articulação que houve então novamente com a sociedade civil também para essa sinalização e para essa vacinação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria mais uma vez agradecer a sua vinda. Acho que até com tanta serenidade nos tem dado os dados relevantes e a justificação. O que eu queria, se me é permitido, sugerir, atendendo até que já pode estar a ser feito, mas como reconheceu, e bem, em meu entender, que há coisas a melhorar na gestão da informação destas situações, que proativamente a Direção-Geral, através do seu programa ou de outra entidade, junto dos mídia, que numa fase crítica dão a informação de determinada maneira, fizessem agora uma pós-crítica, ou seja, um encerramento, ou se é possível fazer, um ponto de situação sobre o que se está a passar, porque aquilo que nós depois temos, e que é muito pouco pedagógico, é chamadas de atenção em fases de crise com algum alarmismo injustificado, como a Soutora de alguma forma disse, mas é preciso então dar continuidade, que nunca tem a mesma atenção mediática porque já não se está a falar da mesma coisa, mas para de alguma forma se dar continuidade e se fazer um balanço daquilo que está a acontecer e as pessoas não ficarem apenas com uma visão e uma versão do momento mais crítico da situação. Era só.
Muito obrigada. Dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também reiterar os agradecimentos e os esclarecimentos que aqui nos trouxe, porque penso que de facto permitiram serenar, não é? Porque são informações muito úteis e que de facto não são veiculadas e não são sequer esclarecidas para a opinião pública, porque nesse aspecto é importante aqui referir e bem mostra a importância que é as entidades virem à Assembleia da República e este papel que a Assembleia da República tem de chamar as entidades para fazer esse esclarecimento. Reiterar aquilo que eu acho que é importante. Por um lado, mostrar e valorizar esta articulação entre as entidades públicas. Isto mostra a importância que é nós termos um Instituto Nacional de Saúde Pública como o Ricardo Jorge, que está, de facto, ao serviço da saúde pública, da vigilância e dar informações muito úteis para depois se poder intervir. E isto acho que também é importante nós salientarmos e valorizarmos esta articulação, que creio que ela deve ser natural, deveria ser natural, mas muitas das vezes esquecemos de facto de as valorizar e de mostrar a importância que estes laboratórios de Estado têm para a saúde pública em Portugal e a importância que eles têm para os profissionais de saúde que todos os dias têm que tomar decisões e para quem também tem que tomar decisões, nomeadamente a questão da Direção-Geral de Saúde. Reiterar esta necessidade de se continuar a fazer campanhas de sensibilização para a vacinação e de encontrar formas de se ir junto daqueles que precisam de ser vacinados, porque de facto esta ideia de que há muita gente que necessita e que a senhora diretora do Programa Nacional admite, há muita gente que necessita e que não está a ser ser vacinada é de facto um aspecto que continua a ser de preocupação, mas tendo em conta esta... esta identificação desta necessidade, é preciso de facto que o Estado e a Direção-Geral de Saúde, por via das suas competências, encontre mecanismos para chegar a esta população, para que de facto consigamos debelar o mais rapidamente possível esta situação e que as vacinas, é verdade que é preciso fazer, pelo que entendemos, uma gestão delas, mas que elas cheguem a quem elas verdadeiramente delas necessitem, porque acho que é esta a necessidade que temos de fazer e, mais uma vez, agradecer os esclarecimentos e a forma como os fez. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Então, muito obrigado pelos comentários. Tentando responder... às questões colocadas relativamente aos festivais de verão, pelo Sr. Deputado Luís Valles, o nosso enfoque agora e onde nós poderemos fazer de facto a diferença e chegarmos aos festivais de verão com alguma tranquilidade é atuar na população que reconhecidamente é a população que está em maior risco. E refiro-me particularmente aos homens que fazem sexo com homens. Se nós conseguirmos controlar a situação nessa população, estamos a prevenir que a doença passe para a restante população e, portanto, chegamos à época dos festivais de verão com tranquilidade e sem necessidade de tomar outras medidas excepcionais. Se tomássemos agora, neste dia, a decisão de vamos vacinar toda esta franja de população, não teríamos vacinas em número suficiente e não as iríamos aplicar naqueles que podem, de facto, fazer aqui uma diferença. Relativamente à questão da prevenção de comportamentos, este é um tema que daria para nós ficarmos aqui a falar durante muito tempo. De facto, as liberdades de cada um terminam onde começa também a do outro. Os aspectos comportamentais, nomeadamente os relacionados com a área sexual, são os de maior difícil abordagem e tratamento mesmo para quem está habituado, são extraordinariamente desafiantes. Só para ilustrar um pouco... esta dificuldade que ainda há, mesmo por parte da população, em se identificarem e em assumirem as suas orientações sexuais, e só assim é que nós também conseguimos depois fazer uma educação e uma prevenção mais adequada. Mas só para vos ilustrar, dizia que neste surto todas as pessoas têm indicação para se vacinarem e há um grupo muito particular que são os contactos que beneficiam imenso em se vacinarem e vacinarem-se precocemente. E de 194 casos que nós temos notificados, apareceu um contacto. Portanto, eu acho que isto é revelador do quanto nós ainda temos que trabalhar. Um contacto é um indivíduo que teve um relacionamento com uma pessoa que teve hepatite. Ou imagine uma família, portanto, um indivíduo que vive naquele agregado familiar. E de 194 casos notificados, nós temos um contacto que apareceu para se vacinar. É sinal de que de facto há um longuíssimo caminho para fazer. Relativamente ao Sr. Moisés, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, efetivamente a sociedade civil não foi contactada naquela fase inicial, em fevereiro,
porque não havia ainda a noção concreta. Havia 5 casos notificados, efetivamente eram todos eles entre homens que faziam sexo com homens, mas eram tão poucos os casos que não nos ocorreu logo à partida chamá-los e envolvê-los na procura de soluções. Eu agora tomei uma nota aqui que já não sei o que é que queria dizer, que pus aqui sinalização e vacinas, e já não sei a que propósito é que foi.
Creio que teria perguntado se nessa altura a DGS não considerou fazer logo a vacinação para a exposição a indivíduos que fossem sinalizados como sendo indivíduos com comportamentos de risco?
Essa indicação existe, está em todas as recomendações, ou seja, a vacina não estando englobada no Plano Nacional de Vacinação, mas está presente e está, por exemplo, perfeitamente identificada que deve ser aplicada nos indivíduos que têm doenças hepáticas, déficits da coagulação. Estou-me a lembrar, por exemplo, nos hemofílicos, nos transplantados. Ela está presente no Plano Nacional de Vacinação com todas essas indicações, sendo que o grupo de homens que fazem sexo com homens é também uma das indicações internacionalmente aceites como beneficiante de ser imunizado. Há pouco esqueci-me de lhe dizer, o Programa Nacional para as Hepatites Virais, a estratégia do programa está feita, está concluída e está entregue à tutela e está a aguardar calendarização para ser tornada pública. A Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, de facto, é muito importante o que referiu e como referiu também, o alvo de atenção por parte da comunicação é muito diferente, não é? Há da nossa parte e tem havido da minha parte sempre uma disponibilização total, completa, para colaborar com os órgãos de informação pública, já no sentido de tentar minimizar ao máximo a desinformação e a entropia, como há pouco a deputada Carla referia. Ainda assim, não é fácil. Muito obrigada pelas palavras da Sra. Deputada Carla Cruz. De facto, o podermos colaborar e termos o Instituto Ricardo Jorge ao nosso lado é fundamental, tal e qual como é e como tem sido também a colaboração e o diálogo estreito com a Autoridade para o Medicamento e todos os outros parceiros, sejam eles do Ministério da Saúde ou não, que são fundamentais para conseguirmos definir estratégias consequentes. E aqui, e reforço que, de facto, a participação, por vezes, de organizações da sociedade civil que conseguem, de uma forma muito mais efetiva, chegar a estas populações, é também de extrema importância. E muito obrigada.
Bem, resta-me agradecer à doutora Isabel Aldira os esclarecimentos que nos trouxe e a forma como esclareceu as nossas dúvidas e como expôs a presente situação. Dizer-lhe que pode contar com a Comissão de Saúde para aquilo que achar necessário e quando for necessário achar que poderá colaborar connosco e nós também com a doutora.
Certamente.
E com o Programa Nacional de Hepatites Virais, para nós também é importante e é isso que estivemos aqui a fazer hoje. Estava para terminar a nossa reunião agradecendo mais uma vez.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado.